E esse meia, mesmo que jogue mais disputado, venha no volante adversário, já ajuda. Não só o Elvis ano passado, mas também o Nenê, o Dourado, esse ano entenderam isso, para não dar uma sobrecarga para o Maduro, para o Varela, ou quem esteja jogando. E a gente pode soltar um pouco mais da equipe, tendo dois beiradas também que cumpram uma função sem a bola, também está sendo fundamental para que a nossa linha de quatro fique fortalecida e seja pouco surpreendida.
É interessante o senhor falar isso, porque assim, são vários comportamentos pós-perda, né? Nem sempre é essa intensidade ali mordendo o cara da bola, né? O portador, mas às vezes só fechando uma linha de passe, cercando ele, já dificultando, né? Forçando uma bola mais longa, enfim. Mas é isso, professor, a gente tem que lhe liberar, foi um papo curtinho, mas foi muito bom. Espero que a gente tenha muito oportunidade bom de conversar outras vezes. É sempre bacana entender um pouco dos bastidores do trabalho, né? Acaba que a gente fica só ali com o recorte do jogo, que é o que a gente tem acesso. Então, esses momentos também são bacanas para a gente entender um pouquinho mais do que é feito nos bastidores, para a gente ver aquilo que a gente vê durante a partida. Então, obrigada, viu?
Obrigado, Elisa, Ivo, obrigado a todos aí, Água, a todos da Tabajara do Esporte. E para mim é um prazer falar das coisas do Belo. Eu sou um cara que eu não me considero o pior treinador quando perde, mas eu também não sou o melhor quando ganho. Acho que tudo é a verdade, o compromisso. Só quero dizer, não só para vocês, mas para toda a torcida do Belo, que a gente está com muita gana, muita vontade de conseguir essa classificação, e se Deus permitir, os jogadores também estão todos empenhados, comprometidos com essa camisa, e se Deus quiser, a gente vai conseguir essa classificação, e depois é uma outra história para a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece mais uma vez. São 11 horas e 55 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Muitas coisas faladas, né, Ivo? Muitas coisas. Muito do que a gente já vem comentando isso e vendo aí também no trabalho do Botafogo, comportamentos que mudaram, táticos, isso, a questão física, que o Marcelo já falou várias vezes, né, em entrevista. Não quis entregar muito sobre as contratações, mas falou que o Belo tá no mercado, até agora é só o Cândido, tá todo mundo na expectativa para saber se vem mais gente, né?
E mostrou um otimismo sincero, não só aquele otimismo normal de todo treinador, sim, que claro que tem que acreditar na sua equipe. Mas ele mostrou com números, com situações de que é realmente possível o Botafogo conseguir o acesso este ano.
Deixa eu trazer aqui sobre o Sub-13, que começa amanhã, né, o Campeonato Paraibano. A competição tem 31 equipes, são 6 chaves regionais. Na primeira fase, os times se enfrentam entre si, dentro do grupo. Os 2 melhores colocados vão ali para a segunda fase, assim como os 4 melhores terceiros. Como na edição anterior, essa edição também vai ter disputa de pênaltis quando terminar a partida. Isso todas as partidas, tá? Na fase de grupos. Porque quem ganhar a disputa de pênaltis, ganhar ali um pontinho extra. Então, 2 jogos amanhã de abertura, às 10 horas da manhã, Força e Kashima, no campo da Força, em João Pessoa, do Força, né? E às 3 horas da tarde, Tiradentes e Flamengo, no campo do Unipê, aqui na capital paraibana. E, gente, o Souza anunciou a renovação do contrato do goleiro Moisés até o final da Série D do ano que vem. O jogador, ele foi titular nesse ano, né? Atuou em 29 partidas pelo Dino, que vai disputar no ano que vem a Série D, Campeonato Paraibano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e o Moisés continua lá na cidade de Souza. Já o Cruzeiro de Itaporanga anunciou a contratação de 2 jogadores para a disputa da segunda divisão do estadual, o Eric Bahia e o Léo Garcia, né? O Eric é atacante, o Léo é volante. O Léo, ele foi destaque, inclusive, na segunda divisão do ano passado, pela Desportiva Guarabira. Já trabalhou com o técnico César Wellington, porque ele estava no Confiança de Sapé na primeira divisão deste ano. Então, volta aí a trabalhar o volante Léo Garcia com o técnico... Ele que tem 31 anos, viu? O Léo com o técnico César Wellington. O outro nome confirmado foi o Eric Bahia. Ele que estava no Urumajó, na segunda divisão paraense. E reforça aí o time do técnico César Wellington, lá no Cruzeiro de Itaporanga. São 11 horas e 58 minutos. Nosso Tabajara Esportes fica por aqui com o oferecimento de onorteonline.com. Informação com credibilidade é igual gol na gaveta. Locksolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. E loque agora sua moto pronta para fazer renda. Alugue sua moto, documentação certinha, suporte 24 horas lá na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Tabajara Esportes teve apresentação, produção e edição minha, Elisa Marinho. Teve aí reportagens de Franco Ferreira, comentários de Ivo Marques, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro pra vocês, desculpa, não deu pra colocar todo mundo no ar hoje, mandar um abraço pro Vladimir, Dejaí Pessoa, Valmir Batista, Marcílio, Marcos, seu Luiz Carlos, já mandei, né? Joca, Expedito lá de Cabedelo, o Jô Paiva, o Ronaldo, o Agnaldo e o Eduardo Lima, todo mundo que eu fiquei devendo. Um abraço pra vocês, segunda, estamos de volta às 11 horas da manhã. Tchau, Ivo.
Tchau, um bom final de semana a todos.
Final do Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
São 12 horas e 2 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras. A partir de agora. A partir de agora. Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Hoje é o Dia das Florestas e nós vamos falar sobre preservação e cuidados que valem para o dia de hoje e para todo o ano. Começam a valer nesta sexta-feira as novas regras de divulgação de plataformas de apostas online, as conhecidas bets. Vamos conversar com a advogada Fernanda Carvalho, especialista em direito digital. Falaremos ainda hoje sobre inadimplência no Brasil. As dívidas de cartão de crédito aparecem como maior número de pessoas em dívida aí no topo do ranking. E nós vamos conversar com especialistas sobre esse assunto também. Você acompanha o Fala Paraíba ao vivo através da FM 105.5, também pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Pode interagir com a gente através do WhatsApp pelo número 981-28-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81-28-1055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
12h05, desejando uma ótima tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Você que está em casa, no trabalho, está em trânsito nesse momento, acompanhando a Rádio Tabajara, seja pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio. Você que nos acompanha pelo YouTube também, em áudio e vídeo, acompanhando aí pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. Cumprimentar quem está conosco aqui no estúdio, né? Maurício Alves colocando o nosso programa no ar, Carol Caldas na transmissão pelo YouTube, Marcelo de Lima, nosso produtor, e o repórter Felipe Lima, que já está chegando aqui também, já participando conosco. Trazendo algumas informações do início do dia, coisa que vem repercutindo nacionalmente desde a madrugada de ontem, quando os Estados Unidos, né, decidiu aí manter realmente a taxação ao Brasil, a produtos brasileiros, né, que são vendidos e são exportados para os Estados Unidos, aquela taxação de 25%, muito vem sendo feito em relação a isso desde ontem. Muitas versões sendo contadas, setores que vão ser afetados por isso, se mobilizando também, mais uma vez, teve a possibilidade de defesa, né, das empresas através, né, do Ministério da Fazenda aqui no Brasil apresentar uma documentação. E agora a perspectiva é que, com exceção daqueles produtos que eles importam mais e que são essenciais para que eles comprem, a exemplo do café, da carne, enfim, alguns outros, vários outros, na verdade, são mais de 800 até o momento, pode ser, há uma expectativa, né, de a partir da análise dessa nova documentação, dessa nova defesa que foi apresentada, haver a manutenção ou até eles decidirem aplicar mais taxas. Então, assim, é um ponto que a gente vai seguir acompanhando e, claro, toda a repercussão nesses setores afetados vai começar efetivamente com a validade das novas tarifas, que vai ser na semana que vem, na quarta-feira, dia 22, é a data para que seja efetivada essa cobrança. Então, contratos feitos a partir daquele momento de produtores brasileiros, de empresas brasileiras com empresas dos Estados Unidos, já vão contar com essa nova taxa, o que pode mexer um bocado. Só lembrando um pouquinho da conversa que nós tivemos ontem com o economista Amadeu Fonseca, ele disse que para alguns produtos, né, se esses produtores resolverem vender no mercado interno em vez da exportação, caso haja manutenção dessas tarifas, ajuda muito a economia brasileira. Mas é uma decisão empresarial, uma decisão de setor que realmente a gente não sabe se eles vão optar por isso. Vamos seguir acompanhando e vamos trazendo essa repercussão aqui também. A repercussão na política também está muito grande, aquela questão toda de narrativas sendo criadas, versões para a história sendo criadas e, claro, personalizando culpas. Então, são questões que vão além, essa questão da tarifa vai além da questão de mercado, da questão de comércio, da questão diplomática e empresarial, que em ano eleitoral acaba virando tudo, acaba virando um motivo e um palanque também para a disputa de outubro, que é político-partidária. 12h08, a gente vai seguindo aqui com o nosso programa, né? Já estamos aqui na bancada com o Felipe Lima, que vai falar sobre Seguridade Social, né? O INSS, a gente vem acompanhando, né, as questões relacionadas ao INSS, pessoas esperando para fazer perícia, esperando muitas vezes para receber um benefício, muita cobrança dos servidores muitas vezes para que tenha mais pessoas trabalhando, para que tenha mais concurso, tenha mais vagas, a fila diminui, depois aumenta um pouco, reduz, mas sempre tem pessoas precisando da Seguridade Social, o tempo de resposta também é um negócio importante para a população, porque, infelizmente, a gente tem muita gente precisando da Seguridade Social, seja para... E aí, quando é para aposentadoria, tá bom. Quando é para seguro-saúde, aí realmente pessoas de todas as idades. E teve uma reunião importante aqui em João Pessoa, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, ontem a Paraíba sediou essa visita, né, com todas as gerências regionais do INSS do Brasil. E hoje pela manhã, aqui em João Pessoa, a presidente nacional do Instituto, Ana Cristina Silveira, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, e integrantes do Ministério, né, estiveram numa agência do centro da cidade para uma visita estritamente técnica, uma visita técnica aqui. E a gente acompanhou para entender essa visita e o objetivo dessa visita. E o ministro, ele falou do que foi essa vinda à Paraíba.
Tivemos uma reunião importante ontem com todos os líderes, que são os superintendentes regionais do Brasil. Estavam aqui os gerentes executivos também daqui do estado da Paraíba. Então, conversa boa. E hoje a gente faz aqui uma visita surpresa aqui a uma agência importante como essa, que é a Agência Centro aqui de João Pessoa, que é a oportunidade de a gente conversar com os segurados para ver como é que está o atendimento. E depois a gente conversa com os servidores do outro lado do balcão para saber como é que eles estão compreendendo o INSS, os fluxos, os processos. Enfim, sentir um pouco da ponta. É sempre importante ter a presença do ministro para dar um apoio, um incentivo e também reconhecer o trabalho que está sendo feito nessa ponta, que é um trabalho muito importante no atendimento dos segurados.
Foi um encontro muito interno também, né? E com essa abordagem técnica. E o objetivo do encontro é avaliar diretamente essa estrutura de atendimento das gerências e discutir os vários problemas, né, que mais afligem aí quem necessita do serviço do INSS para aperfeiçoar esse serviço. Vamos ouvir o que o ministro falou desse objetivo.
É uma espécie de monitoramento. Nós temos esse hábito de fazer esse acompanhamento do trabalho dos superintendentes. Eles fazem a exposição de como é que estão os números nas suas regiões. Nós estamos agora empenhados numa força-tarefa para combater a fila, para reduzir e zerar essa fila nos próximos meses. Então é importante fazer esse acompanhamento diário. É um acompanhamento que nós fazemos diariamente com todos eles. E aqui foi uma apresentação do mês de julho. Estivemos aqui acompanhados da presidente do INSS, doutora Ana Cristina, estivemos acompanhados também dos secretários e diretores do INSS da Previdência Social, de forma a fazer uma integração para que a gente possa avançar nos propósitos e nas direções do nosso Ministério.
Pois é, essa é uma visita que é uma visita periódica justamente para monitorar esse serviço.
Obrigada, Felipe, pelas informações. E falando aqui de assuntos da Paraíba, o Ministério Público Estadual ofereceu ontem, final da tarde, tornou pública essa informação, da denúncia contra Cristian Medeiros Veiga Dantas Costa e Larissa Maria Leal de Freitas pelo homicídio qualificado de Rubens Fernandes da Costa Filho, Rubinho, como era conhecido. O crime aconteceu durante uma festa de São João na região metropolitana, na região ali de Campina Grande, no município de Lagoa Seca. Durante a festa, teria havido ali um conflito entre o Rubinho e a Larissa e o Cristian, e Cristian atirou contra Rubinho. Larissa teria incitado o crime ter acontecido, foi no estacionamento do local da festa. O caso todo vai seguir sob sigilo, mas essa denúncia, que foi apresentada pelo Ministério Público, considera que o crime foi cometido por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi denunciado por executar, né, a execução material do crime, ela como partícipe, pois, segundo a investigação, teria instigado o namorado a cometer o crime e prestado auxílio material a ele. O Ministério Público denunciou Cristian também por lesão corporal, por ter agredido a noiva e a cunhada da vítima no dia que o assassinato aconteceu, e também por porte ilegal de arma de fogo. A denúncia foi apresentada à 8ª promotora da Justiça de Campina Grande, né? Foi oferecida por ela, a Luciara Lima Simeão Moura, e nessa denúncia o Ministério Público pede ainda a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a pelo menos R$ 200 mil em razão dos prejuízos emocionais, psicológicos e materiais causados aos familiares da vítima. E aí o caso segue em segredo de justiça. O crime, como eu disse, aconteceu no mês de junho, no dia 21 de junho. E aí o Christian Medeiros foi preso em flagrante pela polícia. O Rubinho, o Rubens, a vítima, era ex-marido da Larissa Freitas, que é denunciada aí como partícipe desse crime. 12 horas, 14 minutos, a gente vai seguindo aqui falando sobre assuntos que envolvem legislação, né? Ontem a gente falou sobre a tentativa de furto de uma moto da Polícia Rodoviária Federal por um rapaz durante uma operação da PRF no quilômetro 17 da BR-230, né, aqui em João Pessoa, pertinho do Hospital de Trauma. O rapaz tentou furtar a moto, não conseguiu furtar, tirou a chave da ignição e correu, foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e foi liberado. O que chamou a atenção na situação, e eu destaquei isso aqui ontem também, é o fato dele ter dito que estava cometendo crime para farmar aura, né? Que é aquela expressão que muitas pessoas estão usando, que tem sido muito usado pela internet, mas, pelo menos para mim, a primeira vez que alguém comete um crime e usa isso como justificativa, né? Enfim, foi liberado, vai seguir respondendo pela tentativa de furto em liberdade. Ainda falando sobre legislação, né, uma lei em âmbito estadual torna obrigatória a fixação de cartazes em estabelecimentos públicos e privados. Lucas Batista está chegando para trazer essas informações para a gente, para falar sobre essa nova lei, esses estabelecimentos públicos e privados como canais de denúncia para casos de violência contra a mulher. Vamos escutar. Então, daqui a pouquinho a gente traz essa... Tudo bem, então, assim como acontece, né, com fixação de cartazes em relação à população LGBTQIAPN+, tem também lei estadual prevendo, né, a colocação de cartazes nesses estabelecimentos públicos e privados, falando sobre a violência contra a mulher, falando sobre a tipificação desses crimes e, claro, os canais de denúncia para... Né? Informação para vítimas, para toda a sociedade que precisa fazer a denúncia caso o crime aconteça. Então daqui a pouquinho a gente traz essas informações, né? 12 horas e 16 minutos. Falando ainda sobre leis, a gente trouxe essa semana também sobre uma nova lei que prevê, ontem inclusive falamos sobre isso, espaços de amamentação em empresas ou espaços de grande porte que tenham pelo menos, né, 5 mil metros nesse espaço e pelo menos 30 mulheres, né, em idade, né, reprodutiva, que possam ter filhos para ter espaços de amamentação nesses locais para essas trabalhadoras. Vanessa Queiroga trouxe ontem essa informação, né? Assim que a lei foi publicada em Diário Oficial aqui no Estado. E hoje a gente tem uma reportagem bem completinha sobre a repercussão, como, né, essa lei vem sendo recebida pelos diferentes olhares. Vamos ouvir.
Grandes empreendimentos da Paraíba passam a ser obrigados a disponibilizar espaços destinados ao acolhimento, guarda, assistência e amamentação de filhos de trabalhadoras, de acordo com a Lei número 14.641, publicada neste mês no Diário Oficial do Estado. A norma estabelece alguns requisitos para esses espaços, como ter uma área construída igual ou superior a 5 mil metros quadrados, uma circulação média diária de pelo menos 1.000 pessoas e um mínimo de 30 trabalhadoras em atividade permanente. Assim, shopping centers, centros comerciais, galerias, supermercados, hipermercados, atacarejos, mercados públicos, centros empresariais, condomínios comerciais e outros empreendimentos de uso coletivo tem 90 dias contados da publicação da lei para criar esses espaços e, caso não façam, podem sofrer as penalidades de advertência e multa. Gabriele Brasil, mãe de Alice, de 9 meses, acredita que a criação de espaços adequados incentiva o aleitamento materno. Ela conta que já deixou de amamentar em locais públicos por não encontrar um ambiente seguro e destinado à amamentação.
Muitas vezes nós, mães, nos sentimos com vergonha ou acuadas, porque dependendo do ambiente, o pessoal fica olhando, às vezes fazendo cara feia, meio que julgando. E isso deixa a pessoa constrangida, né? Já aconteceu de eu precisar voltar para casa para amamentar.
A lei assegura a proteção integral da criança na primeira infância, fortalecendo a proteção à maternidade e contribuindo para a permanência da mulher no mercado de trabalho. O médico pediatra e intensivista infantil Vitor Hugo destaca a importância da norma para a promoção e incentivo do aleitamento materno.
A amamentação ela é o principal alimento para essa criança, né? O aleitamento materno exclusivo deve ser o alimento ofertado exclusivamente até o 6º mês de vida da criança e complementar até o 2º ano de vida da criança. Mas para que isso ocorra, é necessário que essa mulher, essa mãe, ela esteja bem, né? Porque existem muitos desafios. E o ambiente, o local onde essa mãe vai amamentar, faz total diferença, principalmente nos ambientes fora de casa, né? No ambiente em casa, em domicílio, a mãe consegue, no conforto do seu lar, achar o posicionamento adequado para amamentar essa criança, né? É um conforto mais adequado. Mas também em ambientes extradomiciliares, essa mãe ela também precisa de um local que seja minimamente confortável, que seja seguro, que seja reservado, que seja tranquilo, para que essa mãe ela consiga dar seguimento a essa amamentação e principalmente para que haja uma boa aderência a essa amamentação.
Ainda de acordo com o médico pediatra Vitor Hugo, a falta de locais apropriados contribui para o desmame precoce, principalmente quando a mãe retorna ao trabalho.
Muitas vezes, após o 4º mês de pós-parto, né, essa criança ainda precisa amamentar. E se a mãe não encontra no ambiente de trabalho um local adequado para amamentar a sua criança ou para realizar a ordenha do leite, né, deixar esse leite refrigerado, ou seja, favorecer com que ela consiga continuar nessa oferta de aleitamento materno, muitas vezes esses empecilhos acabam sendo um dos principais fatores para que haja esse desmame precoce. Pelas dificuldades, né? Pela própria impossibilidade dessa mãe, muitas vezes, amamentar de uma forma adequada. Então, isso é, sim, um dos fatores que pode ocorrer o desmame precoce.
Antes da publicação dessa lei, a Universidade Federal da Paraíba já inaugurou a primeira sala de amamentação da instituição em 2 de junho de 2026. Localizado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, no Campus 1, em João Pessoa, o ambiente foi criado para oferecer um espaço seguro, privativo e adequado para amamentação, ordenha e armazenamento temporário de leite materno, contribuindo para a conciliação entre maternidade, vida acadêmica e trabalho. A vice-diretora do CCHLA, professora Thais Augusta, explica que a sala da amamentação faz parte das ações relacionadas ao compromisso institucional com o acolhimento, permanência estudantil e apoio à maternidade no ambiente universitário.
Essa iniciativa, a gente começou a conversar a partir de uma iniciativa da PRAP, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que pensava nessa necessidade de dar suporte às mães. Primeiro as mães estudantes, né, e depois ampliou-se para a questão também das mães trabalhadoras. Então, a gente começou a conversar, a dialogar sobre a possibilidade da construção da sala, veio uma demanda, né, de fazer essa parceria com o CCHLA, que é o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, e aí a gente disponibilizou um espaço e foi trabalhando na construção do projeto, né. A demanda, ela veio, como eu falei, não só da questão das estudantes, que a gente tem um novo perfil de estudantes, e muitas das mulheres que vêm, né, são mães, mas também relacionada a eventos, né, a concursos, a outras situações que a gente já vinha observando a necessidade de criar esses espaços para que essas mães pudessem trabalhar, estudar e exercer os seus direitos, né, a sua garantia de acesso e permanência à universidade pública.
Segundo a professora Thais Augusta, a iniciativa, ao proporcionar condições adequadas para o acolhimento das crianças e para a amamentação, garante que as mães possam continuar a estudar e a trabalhar.
A sala, ela funciona como um suporte, tanto para as mães fazerem suas atividades, elas não estando com os bebês, elas poderem fazer a ordenha, né, permanecer amamentando, armazenar o leite materno, como também para as mães que precisam trazer os bebês para cá, muitas vezes que ficam sob o suporte de outras pessoas, ou até mesmo em sala de aula, assistindo aula com elas, que elas usam esse espaço tranquilo para que elas possam alimentar os seus bebês, né? Então, assim, a gente vê que é uma diferença muito grande, o impacto da mãe, ela está segura de que ela vai ter um espaço adequado para a ordenha, para o armazenamento, né, para a estimulação desse leite materno e, caso seja a sua escolha, né, a permanência da amamentação pelo tempo que ela quiser, junto com o seu bebê e com a sua família. Então, a gente já consegue observar os impactos positivos. Atualmente, a gente só tem uma sala, né, que é aqui no CCHLA, mas que serve a toda a comunidade. E eu tenho observado, inclusive, o deslocamento de algumas mães, né, algumas servidoras, alguns estudantes de outros centros para usar o espaço aqui em virtude realmente da necessidade.
Além do ambiente para a amamentação, a Lei número 14.641 estabelece que o espaço precisa disponibilizar fraldário, berços, poltronas, lavatório, climatização e profissional responsável pelo acompanhamento das crianças. A criação de ambientes destinados à amamentação incentiva uma cultura de respeito e apoio ao aleitamento materno. As mães devem ter assegurado e protegido o direito de amamentar os filhos, proporcionando assim a melhor nutrição e fortalecendo o vínculo emocional com os bebês. Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. É muito importante ter, né, esse olhar diferenciado e, claro, no momento de amamentação, que tanto o bebê precisa realmente do leite materno para o seu desenvolvimento e está no momento de ruptura ali, né? A mãe passa o período de licença maternidade junto da criança para espaços privados. É de 4 meses... No espaço público, geralmente 6 meses, algumas empresas ampliam de 4 para 6 meses, mas no Brasil não passa desse período. E aí é realmente pelo menos 6 meses a recomendação médica de uma amamentação, né, exclusiva das mães, né? Então é bem importante ter esses espaços adequados para garantir o aleitamento bem certinho. Uma outra lei que, né, tornou-se pública essa semana é a questão de flexibilização de jornada de trabalho para pais e mães de crianças com deficiência, dentro, obviamente, quando o trabalho permite essa flexibilidade, para justamente dar uma prioridade a esses profissionais para o home office quando for possível, ou horários flexíveis de entrada e saída, banco de horas, ou regime de trabalho, né, parcial, para garantir o acompanhamento desses pais aos seus filhos. Tanto no cuidado do dia a dia, quanto no acompanhamento de terapias, de consultas, sem prejuízo aos pais enquanto profissionais, né? Sem redução salarial ou sem outras questões. É lei também, nesse caso, uma lei nacional. O número da lei é 14.457, né? Já foi aprovado há algum tempo, mas é sempre bom relembrar porque tem essa garantia também. 12 horas 27 minutos, agora sim a gente volta a falar sobre a lei que torna obrigatória a fixação de cartazes em estabelecimentos públicos e privados em canais de denúncia para casos de violência contra a mulher, e a reportagem é de Lucas Batista. Vamos escutar.
Uma nova lei já está em vigor na Paraíba e obriga estabelecimentos públicos e privados a fixarem cartazes com os canais oficiais de denúncia de violência contra a mulher. A medida busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção às vítimas. Para entender como a legislação será aplicada a partir de agora, a gente conversa com a advogada Thaís Delfino. Doutora, seja muito bem-vinda. A Tabajara, é um prazer grande falar com a senhora. Eu queria que, primeiramente, você explicasse um pouco como essa lei vai ser aplicada. Seja bem-vinda.
Obrigada, Lucas. Agradeço o convite e agradeço também a audiência, todos ouvindo. A lei, ela foi publicada no último dia 11 desse mês, e ela prevê uma obrigatoriedade para que tanto locais públicos quanto privados, em que há grande aglomeração de pessoas, e cita-se na lei como exemplo bares, restaurantes, casas de espetáculo, locais que há eventos culturais, locais de rodoviárias, hotéis, shoppings, enfim, uma série de locais, né? Que eles devem obrigatoriamente fixar cartazes que informem os canais de denúncia de casos de violência contra a mulher.
Doutora, os estabelecimentos têm algum prazo para cumprirem essa lei, para colocar em vigor?
A norma prevê que a lei já está em vigor a partir da data da publicação. Então, é importante observar esse ponto específico, né, que já estaria em vigor a partir da publicação, e que ela também prevê o texto que tem que conter no cartaz. Eu achei essa parte interessante também, porque já diz expressamente o que deve conter, o tamanho desse cartaz. Já existe também uma indicação de preferencialmente onde esses cartazes devem ser fixados. Então, tudo isso já vem no texto legal.
E qual a punição para quem resolver não cumprir?
A primeira punição seria uma advertência, né? Se isso é uma primeira ocorrência. Caso o local, o estabelecimento, permaneça na questão da infração, seria cabível a aplicação de multa, que equivale a um valor de aproximadamente R$3.700 para o estabelecimento. Então, primeiro, advertência, manteve a infração, é possível a aplicação de multa.
A lei prevê para onde essa multa vai ser destinada, o valor dessa multa, se vai ser a causa da violência contra a mulher ou alguma coisa do tipo?
Exatamente, a lei ela já prevê que esses valores das multas vão ser para a pauta, né, de enfrentamento da violência contra a mulher. Então já diz que todos esses valores arrecadados vão ser direcionados para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, né, do Fundo Estadual, já que é uma norma que tem validade para toda a Paraíba, né, para todo o estado da Paraíba, e aí os valores vão exatamente para esse fundo.
Doutora, você falou também agora há pouco que a lei já diz o que o cartaz tem que ter, né? O que tem que estar escrito naquele cartaz. Seria o que, basicamente, doutora?
O texto expressamente tem que dizer: violência contra a mulher é crime, não fique em silêncio. Ligue agora, 180, Central de Atendimento à Mulher, 190, Polícia Militar. Esta é uma medida de proteção amparada pela Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340, de 2026. Você não está sozinha. Em caso de violência, procure ajuda e denuncie.
E se o cidadão ou consumidor daquele estabelecimento, ele perceber que a lei não está sendo cumprida, que não tem aquele cartaz lá, ele pode denunciar também?
Pode sim. As denúncias elas podem ser direcionadas tanto para a Ouvidoria Geral do Estado da Paraíba, quanto, a depender do tipo de estabelecimento, para o PROCON Estadual da Paraíba.
A gente está chegando ao fim da entrevista, doutor. Eu queria perguntar para a gente concluir se, na sua opinião agora, né, se a senhora acredita que a fixação de cartazes desse tipo ajudam, de fato, ao enfrentamento da violência contra a mulher.
Toda a visibilidade para situações, né, como essa de violência contra a mulher, toda a visibilidade que tem para esse combate, para as formas de atendimento, para como as mulheres podem denunciar e a sociedade pode denunciar, é sim válida. É importante porque, às vezes, a própria mulher não consegue, mas outras pessoas tendo essa possibilidade, visualizando, sabendo a que canais recorrer, como denunciar, vai facilitar também. Então, toda publicidade em cima, né, de causas contra a violência contra a mulher, é válida, sim. É importantíssimo.
Doutora Thaís, muito obrigado por sua participação aqui com a gente.
Agradeço também o convite.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Toda informação, né, sendo colocada para o público é importante. Cartaz fixados é importante, porque ajuda as pessoas a não esquecerem da importância da proteção a vítimas de violência. Muito, muito importante mesmo. 12h32, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já falando, minha gente, sobre a eleição na Academia Paraibana de Letras. Hoje foi dia de eleição para a vaga, né, da cadeira 3, que era ocupada pelo Eilso Nogueira Matos. A gente volta falando sobre o resultado da votação de hoje.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
12:33. Estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. E hoje foi dia de eleição na Academia Paraibana de Letras, né, para a cadeira número 3, que era ocupada por Eilson Nogueira Matos, e três escritores paraibanos se candidataram para essa votação. Estamos em linha com o Rui Leitão, que é um dos imortais da APL, porque a votação terminou 12 horas, a apuração foi concluída agora há pouco, né, Rui? Boa tarde.
Boa tarde, Ilda, boa tarde, ouvinte da Tabajara. Pois é, a eleição foi concluída agora, apresentando o seguinte resultado. O João Batista de Brito obteve 14 votos, e Palmari Lucena, 10 votos, e o FGênio, 10 votos. Então, isso, havia necessidade que o candidato vencedor obtivesse 19 votos, que é a maioria absoluta dos candidatos, dos acadêmicos aptos a votar. Como houve um empate no segundo lugar, então prevalece o que define o estatuto, que é o critério da idade. Então, o segundo turno será disputado entre João Batista de Brito e Palmari Lucena. A eleição, conforme também define os estatutos, deverá acontecer nos próximos, em segundo turno, deverá acontecer nos próximos 30 dias. O presidente da academia deverá marcar e anunciar a data dessa nova eleição.
Pois é, foi bem apertado, né? Eu estava falando aqui 34 votantes, mas ainda assim, pelo critério, por serem três pessoas disputando, a votação ficou bem dividida, né?
Exatamente, foi bastante disputada. Os três candidatos, na verdade, são três nomes de muito conceito na área da intelectual da Paraíba. Daí a razão dessa disputa ser muito acirrada, né? Então vamos ver agora, partir agora para o segundo turno.
Então João Batista de Brito e Palmari Lucena vão disputar no segundo turno das eleições para essa cadeira 3 da Academia Paraibana de Letras. Assim que for marcado, a gente traz a informação aqui, a nova eleição, dentro de 30 dias, como o Rui Leitão nos disse agora. Muito obrigada, Rui. Boa tarde.
Ah, um abraço. Boa tarde. Tchau.
Um abraço. Pois é, eleição para a Academia Paraibana de Letras, né, que aconteceu hoje de manhã. A votação foi aberta 8:30 da manhã, concluída meio-dia, como eu disse agora há pouquinho, e a apuração aconteceu de forma rápida, concluída às 12:30. Rui Leitão participando aqui para trazer para a gente esse empate, né, considerado, não empate, mas considerado aí como os votos ficaram, né, bem divididos, um segundo turno que vai acontecer. João Batista de Brito recebeu 14 votos, Palmari Lucena 10 votos, Efigênio Moura outros 10 votos, e o critério de desempate é a idade. Então Palmari Lucena vai disputar o segundo turno com João Batista de Brito. Essa eleição é para a ocupação da cadeira 3, que tem como patrono Albino Meira. Vamos seguir acompanhando e trazendo as informações à medida que for marcada essa nova votação para o segundo turno para a ocupação da cadeira 3 da Academia Paraibana de Letras. 12:36. Mudando de assunto aqui para falar sobre consumo e sobre hábitos de consumo. Muita gente, não é novidade, que muitas pessoas no Brasil estão endividadas. Pessoas que estão trabalhando e ainda assim, né, estão endividadas ou negativadas realmente porque não conseguiram pagar alguma conta e o nome ficou sujo, como se fala popularmente. Outras pessoas estão ali contando moedinha porque entraram naquela dívida rotativa do cartão de crédito, por exemplo, que é no primeiro lugar no Brasil em endividamento. Né? Mais os brasileiros, entre vários serviços, devem mais ao cartão de crédito, e não à toa, né? Os juros de cartão de crédito para parcelamento e para quem deixa de pagar o cartão ou paga o valor mínimo numa fatura, os juros são muito altos, se destacam por serem muito altos. Não à toa é o líder do ranking. E a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho para falar sobre isso. Além, e quando eu trago o destaque sobre se a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, é justamente porque muitas vezes, mesmo quem está trabalhando, chega num ponto de um endividamento que é muito complicado, é um dos pontos aqui que a gente vai discutir daqui a pouco na entrevista. Mas agora, falando ainda sobre débitos, né, a gente vai falar sobre negociação de débitos na energia elétrica, né? Quem está em atraso pode aproveitar o dia D da campanha de negociação da concessionária de energia aqui da Paraíba, a Energisa, que pode estar oferecendo aí condições para as pessoas regularizarem a situação e garantirem o fornecimento bem certinho. Juarez Diniz traz os detalhes para a gente.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Manter as contas em dia é um desafio que a maioria dos brasileiros enfrenta a cada mês e faturas de serviços essenciais, como as de água e energia, não podem esperar por muito tempo devido ao risco de corte no fornecimento. Aqui na Paraíba, os consumidores com contas de energia elétrica em atraso podem negociar o débito em uma ação que acontece hoje em 6 agências da Energisa. A concessionária promete condições especiais no que está sendo chamado de dia D da campanha de negociação. Nós começamos agora com Natália Holanda. Ela é gerente do Departamento Comercial da Energisa e vai nos fornecer mais informações. Natália, quais são esses locais onde ocorre a ação hoje e o que é preciso levar para a negociação?
Hoje nós estamos com as agências de Tambiá e Mangabeira, no município de João Pessoa. A gente está também em Mamanguape, Guarabira, Campina Grande e Patos. Estamos com condições especiais de parcelamento e de entrada e o cliente deve apresentar-se na agência portando seu documento de identificação e uma conta da unidade consumidora que deseja negociar.
Quais são essas condições especiais?
Cada condição vai ser customizada e personalizada para cada caso do cliente, mas nós estamos com condições de abatimento de juros, de entradas diferenciadas, números de parcelas, vai depender de cada caso que vai ser personalizado pelo nosso atendimento.
Isso a partir de qualquer valor pode ser negociado, como é?
Qualquer valor pode ser negociado, seja de contas mais atuais ou antigas, e nós estamos com descontos que podem chegar até 98%.
A campanha contempla apenas atendimento presencial, Natália, ou existem outros canais permanentes para negociação no dia a dia?
No nosso dia D, que acontece hoje, apenas presencial nas agências, mas caso o cliente não consiga ir na agência, a campanha como um todo também ocorre no nosso canal de atendimento pela Giza.
Natália, qual a importância de regularizar as contas de energia antes que a dívida aumente ou gere outras consequências?
É muito importante aproveitar esse dia D, porque nós estaremos com condições diferenciadas, o que vai facilitar a regularização desses débitos e, consequentemente, evitar a suspensão de fornecimento e ainda colocar aí um transtorno, né, de você ter que depois ir numa agência para pagar e aí pedir religação e tudo mais.
Agora, o que fazer para manter o consumo sob controle e evitar ficar novamente inadimplente?
Há algumas dicas que podemos fazer aí para os clientes, né, para tentar fazer um consumo consciente, evitar alguns gastos de energia desnecessário, como por exemplo com ar-condicionado, colocando ele entre 23 e 24 graus Celsius, com um uso mais consciente, acumular uma quantidade de roupas para usar o ferro uma única vez na semana ou a menor quantidade possível para não usar todo dia, ter que ligá-lo. A gente também tem a questão, mesmo vale para a máquina de lavar, instalar a geladeira fica um pouco mais afastada do forno para evitar essa troca de calor e ter uma mais eficiente. Ao mesmo tempo, também desligar equipamentos da tomada, porque também ele em stand-by, com o display ligado, tende a ter um consumo ainda que mínimo, mas fica ali consumindo.
E também evitar o acúmulo de contas, não é isso?
Com certeza, né? O cliente ele vai sendo ali faturado todo mês, ele vai recebendo sua conta. O ideal é que ele mantenha ali as contas sob controle, para evitar que acumule e aí tem uma dívida ainda maior.
Natália, nessa ação de hoje também tem algumas atividades acerca do meio ambiente. O que é isso? Qual é a proposta?
Hoje, nas agências de atendimento, a gente está com alguns vídeos sobre consumo consciente, né, sobre a questão também da sustentabilidade. E nós temos também algumas mudas de pequenas árvores para serem entregues aos nossos clientes também nas agências.
Nós queremos só agradecer a gerente do Departamento Comercial da Energisa Paraíba, Natália Holanda. Muito obrigado, Natália, pela entrevista.
Obrigada.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. É sempre importante, né, quando a pessoa... E numa questão essencial como energia elétrica, por exemplo, poder negociar, garantir o abastecimento de energia em casa. Saiu um pouquinho do assunto consumo para trazer uma informação aqui do momento. Foi registrado um terremoto de magnitude 7.4 que atingiu hoje, né, em horário brasileiro, aconteceu agora pela manhã, a costa sul do México, perto da fronteira com a Guatemala. O sistema de aviso de tsunami dos Estados Unidos emitiram um alerta por tsunami no México e também na Guatemala. O temor aconteceu no mar, numa profundidade equivalente aí a 10 quilômetros. Mesmo assim, na cidade de Puerto Madero, teve, né, muito forte ali, as ondas muito fortes, e sentiu os tremores em terra também muito fortes no sul do México, em várias partes da Guatemala e até de El Salvador, isso segundo o que a agência de notícias Reuters divulgou, né? É considerada 10 quilômetros de profundidade, é considerado baixo, né, e pode potencializar mesmo o tremor em terra. Ainda não há informações sobre vítimas ou sobre danos causados nas cidades. A gente vai seguir acompanhando, mas lembrando que no dia 24 de junho, ou seja, menos de um mês atrás, teve um terremoto de magnitude passando de 7 na Venezuela, né, aqui na América Latina, e hoje... 17 de julho, no México, no mar, mas aí levando também tremores para as áreas em terra, pegando pelo menos 3 países também sentindo esses tremores. Vamos seguir acompanhando e torcendo para ter o mínimo possível de danos e torcer para não ter vítimas fatais, né? Porque, infelizmente, no México o número aumentou muito, o número de pessoas que morreram em relação àquele terremoto que aconteceu lá no mês passado. 12 horas 44 minutos, mudando de assunto, voltando a falar sobre questões financeiras e financeiras do dia a dia, eu comentava no início desse bloco sobre dívidas no cartão de crédito, que infelizmente lideram o ranking de endividamento do brasileiro. E vamos desdobrar esse assunto, detalhá-lo agora, conversando com Ciro Paletó, que é coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal do Procon Paraíba. Ciro, seja muito bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Gostaria de estender meus cumprimentos a todos os telespectadores e pedir desculpa pela minha voz, que eu estou um pouco gripado, mas eu acho que dá para escutar bem, dá?
Estamos ouvindo bem e agradeço a atenção de nos atender, tá, mesmo estando, né, gripado nesse momento. Quando a gente fala sobre endividamento, e eu falava aqui agora há pouco, que o endividamento afeta pessoas que estão desempregadas e, portanto, com a renda reduzida, e pessoas que estão trabalhando e ainda assim tiveram ou gastos extras ou o seu ganho não supre a necessidade. E o cartão de crédito acaba sendo muito utilizado para compras, né, desde o supermercado, farmácia, até coisas realmente supérfluas, não é?
Isso. Ivna, isso é um tema que nos é muito caro no Procon, porque a gente tem um núcleo de apoio ao superendividado, tá? E que um recorte, um dos caminhos que acaba desaguando nesse superendividamento é a má utilização do cartão de crédito, que nada mais é do que um empréstimo por concessão diária. Então as pessoas acabam utilizando o limite do cartão de crédito sem considerar a receita versus despesa. Uhum. Então, por vezes, acaba surgindo um compromisso inesperado e essa pessoa não tem condições de arcar com esse novo compromisso e deixa de pagar o cartão. E é de conhecimento de todos o quão predatório e abusivo é a taxa de juros praticada. Mas hoje, felizmente, temos algo que venha a acalentar, algo que venha a beneficiar as pessoas, que o próprio Bacen e uma lei federal que delimitou o teto do valor originário. Como assim, Ciro? Suponhamos que minha dívida originária no cartão de crédito fosse de 10 mil reais. E é comum que isso evolua de maneira exponencial. Esses 10 mil, por vezes, chega a 50, a 60, a 100. Então, com essas novas regras definidas, não pode superar o dobro. Ou seja, se eu devia 100 de utilização, ele não pode ultrapassar 20. Então, isso é uma regra que impede essa bola de neve, esses juros compostos, esse anatocismo que acontecia, que era juros sobre juros, e tornava-se a operação impagável.
Mas essa lei federal, né, e esse acompanhamento, ele vale para quem para de pagar ou para quem vai pagando aquela taxa, aquele valor mínimo que a fatura traz nos meses? Porque muita gente acaba entrando no juros sobre juros também por isso, né? Entra no rotativo.
Isso, vamos lá. Existe uma situação que sempre que alguém está numa situação de endividamento ou superendividamento, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: olha, pare, reflita e veja de fato onde isso vai dar daqui a 2 ou 3 meses. Não fique pagando o mínimo. É preferível que você ou faça um parcelamento ou faça um acordo com as dívidas vencidas e vencidas. Porque o mínimo, ele é só um impeditivo da evolução da mora. Entendeu? Então você acaba que não tem essa previsão de liquidar a operação como um todo. Então, sempre que acontece isso, uma coisa também que por vezes os bancos acabam falhando, Ivna. Desde 2017, existe uma resolução do Bacen que impõe o parcelamento automático como meio de substituir os encargos do rotativo, que são bem maiores.
Mas então, esse parcelamento sempre automático, ele é aceito pelo cliente?
Bom, isso é uma medida compulsória determinada por lei. Como é que funciona, Ivna? Suponhamos que hoje estamos em julho, né? Suponhamos que na fatura de agosto eu não consiga pagá-la de maneira integral. Ou seja, no mês subsequente existe uma obrigatoriedade de haver um parcelamento para que não haja justamente a inserção de rotativos. Tem que haver a substituição. Agora, Ciro, e a quantidade de parcelas? Quem define? É o consumidor. Se esse banco, de maneira automática, parcelou em 48, em 36, seja lá o que for, o consumidor, ele é o titular dessa operação. Então ele pode dizer: olha, eu não quero nessa quantidade, eu quero em menos. Entendeu?
Entendi.
Então, esses mecanismos criados foi na intenção de impedir essa evolução. De toda forma, conforme foi dito anteriormente, ele não pode, se você deixar, se for pagando o mínimo e de maneira alongada, ele não pode superar o valor originário. Entendeu? Mesmo que você pague o mínimo, esse valor, ele não pode superar o originário. Consumi 10 mil e vou pagando o mínimo. Quando a soma desse mínimo chegar em 20, não pode superar. Agora, claro, estou falando de operações vencidas, né?
Sim.
Eu estou falando do consumo, das parcelas vencendas e aquilo que você ainda está consumindo.
E aí, quando vai somando com... Por isso que você falou anteriormente, fazer um parcelamento do que já consumiu. Sim. E das faturas que virão nos meses, né, do que já tiver sido parcelado, é uma possibilidade, mesmo tendo juros, mas uma possibilidade melhor do que ficar pagando o mínimo do cartão.
Isso, Ina. O que acontece e que nos falta muito enquanto brasileiros é uma percepção sobre a educação financeira. A gente é instruído no grau educacional a ter profissões, a ganhar dinheiro, mas a grande maioria a gente não é ensinado a lidar com o dinheiro. Então, isso vai de quem ganha um salário mínimo a quem ganha 10, 15 salários mínimos, tá? O reflexo que hoje nos apresenta, ou nos é apresentado do PROCON, está muito associado a isso. É ter algumas percepções das operações financeiras e buscar soluções que sejam menos danosas e menos gravosas. É parar, fazer uma estrutura financeira, o que é que cabe, o que é que não cabe. Não adianta assumir parcelas que você prevê que daqui a 2, 3, 4 meses não vai conseguir honrá-las, porque você vai estar só se prejudicando.
Uhum.
Então é interessante você parar e, se for o caso, procure o PROCON, que a gente pode auxiliar, fazer uma reestruturação da sua vida financeira. Ou, se você for superendividado, a gente tem um programa hoje que é direcionado a essa pessoa, inclusive por regência de lei própria, desde 2021.
Quando a gente fala sobre questões de cartão de crédito e as dívidas acontecem muitas vezes realmente por falta dessa educação financeira para quem recebe um salário que seria suficiente para o seu custo de vida, mas há uma camada da população que acaba indo para o cartão de crédito realmente ou porque perdeu renda ou porque o salário que recebe não é o suficiente para as coisas. Então a feira vai para o cartão de crédito, a compra do medicamento mensal vai para o cartão de crédito e a pessoa já sabe que aquilo vai virar um problema, mas vira um problema depois, né? Aí realmente é um ponto mais delicado. E considerando, ainda falando sobre cartão, a pessoa não pagou o mínimo, não fez a negociação, parou de pagar, foi negativado. Não tem como fazer o parcelamento. Há no senso comum a ideia de que depois de 5 anos aquela conta, aquela dívida deixa de existir. O nome volta a ficar limpo, entre aspas, né? Como se fala popularmente. É isso mesmo?
Ivna, vamos lá. Existem dois cenários. O que prescreve, na verdade, nesse período de 5 anos, ou período quinquenal, é a exigibilidade do crédito. O que é isso, Ciro? É o seguinte, a instituição financeira tem um prazo de 5 anos ou para restringir o seu crédito e anotá-lo perante os órgãos de proteção do crédito, como Serasa, enfim, e correlatos, ou entrar com execução ou ação de cobrança em juízo, tá? Mas passados os 5 anos, a empresa não pode nem mais me ligar, não pode fazer mais nada? Pode. Esse débito, ele vai existir.
Uhum.
O que não vai existir é a exigibilidade da empresa em negativar, em entrar com a ação judicial. Existe uma distinção muito grande e as pessoas acabam se confundindo e achando que, passou 5 anos, a empresa não pode mais, eu não tenho mais débito nenhum. O débito, ele permanece, tá? Ele pode haver uma anotação interna, tá, no banco, até porque o crédito, ele está associado ao risco que você oferece